África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
África Vozes Femininas, hoje temos o prazer de receber nesta nossa rubrica dominical uma importante figura portuguesa cabo-verdiana, a doutora Celeste Correia, que já não é a primeira vez que está connosco nesta rubrica. Nós damos-lhe as boas-vindas e agradecemos por ter aceito mais uma vez falar às ouvintes e aos ouvintes desta rubrica. Muito bem-vinda, doutora Celeste Correia.
Muito obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez ter a possibilidade de conversar com os ouvintes.
Como os nossos ouvintes se recordarão, a doutora Celeste Correia foi até há pouco tempo deputada do Partido Socialista Português e secretária da Mesa da Assembleia da República, portanto uma figura importante no país, a terceira figura mais importante de Portugal. E há uma semana foi eleita presidente do Congresso dos Quadros da Diáspora Cabo-Verdiana. Doutora Celeste, com que espírito é que assumiu este cargo?
Com um espírito de grande vontade de trabalhar em prol da minha comunidade, na continuação daquilo que tenho feito sempre ao longo da vida, tendo terminado 16 anos de atuação de uma intervenção política na Assembleia da República, no grupo parlamentar do Partido Socialista, tenho agora a possibilidade de ter um bocadinho mais de tempo e, portanto, quero aproveitar esse tempo para dedicar-me à minha comunidade, à comunidade cabo-verdiana em Portugal e não só, e dedicar-me ao Congresso de Quadros, que tem essa perspectiva transnacional. Espero estar à altura da responsabilidade que fui incumbida e os ouvintes podem estar certos que irei dar o meu melhor, e até porque deram-me a honra de estar na lista para os corpos sociais do Congresso de Quadros, gente com muito valor e gente que já deu provas da sua grande capacidade de trabalho.
Quero recordar aos nossos ouvintes dos países africanos de língua portuguesa que ouvem esta rubrica, este programa da Rádio Vaticano, o que é o Congresso de Quadros da Diáspora Cabo-Verdiana, como nasceu, porquê e o que tem feito até agora em prol da comunidade cabo-verdiana no estrangeiro.
O Congresso de Quadros nasceu em 1994 por impulso de um conjunto de cabo-verdianos aqui em Portugal, mas não só, e tem como objetivo, de facto, congregar os quadros da diáspora no sentido de vermos como é que os quadros podem contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde e também ver qual é o contributo que nós, quadros, podemos dar também para as comunidades nos países de acolhimento, para as nossas comunidades no país de acolhimento. Entre outras tarefas, temos a tarefa de fazer, de 4 em 4 anos, um congresso. O primeiro congresso foi aqui em Portugal, os outros têm sido em Cabo Verde e provavelmente o próximo congresso será num dos nossos países, até poderá ser em Itália, por exemplo. Veremos. O congresso tem tido vários temas, tem abordado vários temas. Acho que foi no terceiro congresso que se abordou a questão dos jovens, dos nossos jovens. Este último congresso abordou a questão da identidade nacional como fator de desenvolvimento, como fator cultural. E tem sido assim. O Congresso tem uma enorme responsabilidade perante as nossas comunidades aqui, mas nomeadamente perante Cabo Verde. E temos tido a satisfação de ver que os governos de Cabo Verde, nomeadamente este último, têm tido a preocupação de levar à prática diversas recomendações que os congressos, ao longo dos anos, têm vindo a fazer aos países de acolhimento, mas nomeadamente a Cabo Verde.
Uma dessas ações, sabemos, foi a criação do Ministério das Comunidades Imigradas, não é? Que era qualquer coisa que o Congresso vinha solicitando e desejando há muito.
Exatamente, essa foi de facto uma das nossas grandes vitórias, chamemos-la assim, mas é uma vitória de todos nós. E temos tido, de facto, a satisfação de ver que em Cabo Verde, as diversas instituições, nomeadamente o Governo, a Presidência da República, têm tido um grande cuidado em analisar as nossas ideias, em apoiar as nossas sugestões e em apoiar as nossas recomendações.
Portanto, o Congresso como instituição realizou o seu 5º Congresso, a Congregação dos Quadros da Diáspora em Cabo Verde, em abril passado. Já se fez um longo caminho, pode-se dizer 20 anos, portanto 5 congressos realizados de 4 em 4 anos, mas agora digamos que o Congresso está numa fase de viragem, as pessoas querem mais, apreciam aquilo que foi feito até agora, de lobbying, de teorização dos problemas, de aprofundamento das temáticas que dizem respeito à imigração cabo-verdiana e à imigração em geral, mas agora querem mais e isto representa novos desafios para o Congresso. Desafios, quais são esses desafios? Como é que os vê?
Mais do que viragem, um espaço de reflexão. 20 anos depois, há um caminho percorrido e, portanto, nós estamos nesta fase em que nos propomos a nós próprios refletir sobre aquilo que queremos a partir daqui fazer. Com que objetivos? Continuar com os mesmos objetivos, com os mesmos fins, com as mesmas estratégias? Pode ser um caminho. Ou então, refletirmos, porque vamos saber se neste momento, passado estes anos todos, em que o mundo mudou e, portanto, as instituições também têm que se adaptar à mudança do mundo, nós, penso que um dos grandes desafios que nós temos hoje é, de facto, adaptar-nos, refletirmos sobre aquilo que queremos ser e aquilo que queremos fazer. É este um dos grandes objetivos que esta direção, estes corpos sociais, vão propor aos congressistas e vão propor às diferentes comunidades espalhadas por esse mundo fora.
Sente-se com instrumentos e recursos humanos suficientes, aliás, falamos de um congresso de quadros, com recursos humanos suficientes para enfrentar esses novos desafios? Em poucas palavras, como é que vai fazer como presidente do congresso?
Eu sinto-me com muita vontade e sinto que tenho um conjunto de mulheres, de homens. Eu não conto só com os que estão na lista dos corpos sociais. Eu vou procurar que congregar mais gente. Porque, como dissemos há pouco, e é verdade, os desafios são enormes. Nós estamos num mundo em mudança. Nós estamos num mundo em que há tensões. E, portanto, nós temos que dar as mãos, de facto, trabalharmos em conjunto, porque teremos que distribuir trabalho entre nós. As coisas não podem estar focalizadas num grupo sediado em Lisboa ou em Roma, não. Temos, de facto, de fazer uma rede entre nós, porque nós temos força e temos que utilizar essa força a bem das nossas comunidades e a bem da ajuda que nós possamos dar para o desenvolvimento de Cabo Verde. Porque os tempos são muito difíceis, falamos todos os dias de crise, já não se pode ouvir esta palavra, mas é uma realidade. Nós estamos a atravessar uma época muito difícil, em que há grandes contradições. As economias são abertas e os Estados cada vez mais fechados, o chamado paradoxo liberal. Portanto, há que dar respostas a isso tudo. E penso que há um conjunto de mulheres, jovens, menos jovens, que vai em conjunto. Eu acredito neste momento e estou extremamente esperançosa.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Falou em crise. Portugal, sabemos, depois da Grécia, o país na Europa mais atingido por esta crise. Foi adotado já um programa de austeridade muito duro. Uhum. Como pessoa da política, como é que vê esse plano e que impacto pode ter na comunidade imigrada aqui em geral e cabo-verdiana, de modo particular?
Com alguma preocupação. Nós temos neste momento em Portugal um governo de direita, e que apresentou há dias, ainda não foi discutido na Assembleia da República, mas já foi apresentado, o orçamento de Estado mais recessivo da história da democracia portuguesa. A minha preocupação é qual será o impacto de um orçamento deste calibre, que não está a poupar os mais pobres, que não está a poupar a classe média, vai poupando os ricos. Como é que as nossas comunidades vão ser atingidas com soluções deste tipo? Estou muito preocupada, até porque já tenho ouvido algumas coisas que me têm vindo a desagradar. Eu há bocado dizia a uns colegas e amigos que uma das coisas, que um dos elementos da coligação, nós somos governados por uma coligação de direita, uma coligação de dois partidos, PSD e o CDS. um mais à direita do que o outro. E um deles quer propor, por exemplo, a revisão da lei da nacionalidade, porque acham que há demasiada gente, demasiados imigrantes já com a nacionalidade portuguesa e acham que nós, Partido Socialista, usamos uma lei demasiado permissiva. Eu espero que a ala social-democrata deste governo, que este governo tem uma ala verdadeiramente social-democrata, que ponha travão a coisas deste género, porque não podemos acrescentar crise à crise. Já temos uma crise económica, não vamos acrescentar que pode dar origem, como tem dado na Grécia, a uma enorme crise social em Portugal. Portanto, não vamos complicar ainda a vida às pessoas, nomeadamente às comunidades imigrantes.
Pois há 16 anos como deputada do PS, também alguns como secretária de mesa da Assembleia da República, e agora o seu partido está na oposição. Que mudança significa isso para a sua vida?
Uma mudança grande, porque deixei de estar na Assembleia e, como sou professora e ainda não tenho a reforma, eu voltei à escola. Portanto, 16 anos depois, ao voltar à escola, uma escola que mudou muito, uma escola em que os alunos não trazem alguns valores de casa como se trazia antigamente. Eu vou dar um exemplo, coisas mínimas. Está um professor a passar, está um aluno a passar por uma porta, o aluno é incapaz de parar para o professor passar. Se for necessário, dá um safanão ao professor para passar. Coisas deste género. De maneira que tem sido difícil para mim. Até porque sou na escola a face de um governo que fez algumas maldades, entre aspas, aos professores. Pôs os professores a trabalhar mais dentro da escola, fez algumas mudanças que os professores não gostaram muito. As pessoas reagem muito às mudanças. E então, como sou um bocado o rosto do Partido Socialista que eles têm à frente, no início, tirando aquelas colegas que há 16 anos estavam lá, e que foram minhas colegas há 16 anos, que me receberam de braços abertos, os novos que não me conhecem de lado nenhum, a não ser da política, a receber um bocadinho de pé atrás. Mas penso que isso já tem vindo a degelar, o gelo já está a começar a derreter. Até porque eles veem que eu, por feitio e por opção de vida, eu pronto, sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, estou ali, faço o trabalho que os outros fazem, não me recuso a nada, pelo contrário, ajudo no que posso, peço ajuda quando não sei algumas coisas, porque 16 anos depois há muita coisa que mudou e, portanto, eu, de facto, há coisas que eu ainda não domino, mas creio que, passado este tempinho, posso dizer que as coisas têm vindo a desgelar e, portanto, começo a ver as pessoas a virem ter comigo e a terem outra atitude perante. Mas não tem sido fácil. Não tem
Qual
sido
é a sua bem. Escola?
Escola Marquesa da Lorna. Uma escola do segundo ciclo. O liceu. Portanto, mas o liceu só até o nono ano. O antigo quinto ano. Nós temos do antigo primeiro ao quinto. Agora é do quinto ao nono.
E o que é que ensina?
Ensino português. Sou professora de português. Que os alunos têm... As grandes dificuldades dos alunos aqui em Portugal é a língua portuguesa, a disciplina de língua portuguesa e a disciplina de matemática. E o Ministério da Educação teve a excelente ideia de fazer aulas de 90 minutos. Imaginem o que é, a dificuldade que é prender a atenção de um adulto durante 90 minutos. Agora ponham isso numa criança de 10 anos e 11 anos e vejam lá aquilo que nós passamos. As medidas para as escolas deviam ser pensadas com algum realismo e às vezes não são.
Para concluir, esses 16 anos na política para si, uma mulher de origem cabo-verdiana, aqui em Portugal, como é que foi? O que é que quer pôr em realce destes 16 anos, assim, que possa interessar aos ouvintes de uma rubrica sobre mulheres da África?
Eu costumo dizer que entrei na Assembleia para lá estar um mês, foi esse o acordo que nós fizemos na altura com o Partido Socialista, nós estávamos lá, eu digo nós porque era eu em representação da Associação Cabo-Verdiana e era o Fernando Cá, em representação guineense, em representação da sociedade, da Associação Guineense. E o PS propôs-nos ir para a Assembleia, estarmos lá um mês, e nesse mês íamos discutir, na altura, um grande problema, que era o de legalização dos milhares de imigrantes ilegais que Portugal tinha. E eu fui para lá para estar um mês e estive lá 16 anos. Portanto, foi um percurso, para mim, muito interessante, em que eu percebi que aquilo que nós dizemos das mulheres não é só, é só de boca, como os portugueses dizem. Não, não. De facto, nós temos conquistado. Eu vi nestes 16 anos que nós, mulheres, nós tivemos de conquistar palmo a palmo o nosso lugar na Assembleia e o nosso lugar dentro dos partidos. Não foi brincadeira. Palmo a palmo. Com muita resistência de alguns homens e com a ajuda de outros. Isso foi uma lição de vida para mim. Porque nunca pensei que as mulheres fossem ainda vistas num país europeu como quase gente de segunda, ou como jarras, flores para jarras, como eu costumo dizer. Eu sempre me recusei a ser uma flor de jarra. E então foi um percurso muito trabalhoso, mas muito gratificante.
Continua ativa no seu partido? Espera voltar um dia ao Parlamento outra vez?
Não, já não faço tensões disso e não me parece que isso venha a ser possível. Até porque as coisas mudam, há necessidade de caras novas, o que eu compreendo. Mas estou ativa no meu partido, fui eleita agora para a Comissão Nacional do Partido, outra vez. E, portanto, dentro do partido continuo a ter também uma voz.
Então vai lutar para que o partido chegue de novo ao poder, mesmo que não esteja no Parlamento diretamente?
Exatamente, farei todo o meu possível.
Muito obrigada e boa sorte nessas tarefas todas.
Muito obrigada a eu.
De ti, mulher.